o perdón, de opaco ya no se llama de transparencia. O el proyecto de diapositiva lo dice, para no quitarlo de aquí. Y con esto vamos con la primera exposición de hoy, a cargo de don Benito Viso Smith, de la Universidad de Río Grande de Brasil. Compañeras, las mujeres en el movimiento obrero brasileño, 1889-1930. A mitad de la mañana será un breve descanso de 10 minutos y después continuaremos enseguida porque va a haber la sesión plenaria hoy a cargo de doña Margarita Virria.
Buenos días. Peço perdón, pues no hablo español, soy brasileño, mas tentaré hablar despacito y una especie de portuñol. Y para los interesados, tengo una copia de mi texto que dejaré a disposición de todos. Mi tema de investigación es la participación de la mujer en el movimiento obrero brasileño entre 1889, data de la proclamación de la República, y 1930, cuando inició el período populista con la dictadura del presidente Getúlio Vargas en Brasil. Pesquisei sobre todo en la prensa obrera, socialista y anarquista, y en la documentación de los sindicatos brasileños. En esta exposición quiero analizar tres aspectos del tema. Primero, el espacio de la mujer en la mano de obra industrial en este periodo. Segundo, la visión de los hombres del movimiento obrero sobre la condición femenina. Y tercero, la participación efectiva de la mujer en el movimiento obrero. Desde el inicio del proceso de industrialización brasileño que se inicia en los años de 1870, las mujeres constituyeron una parte significativa de la clase obrera brasileña, especialmente en algunos sectores como el sector textil. Só para dar un ejemplo, en São Paulo, las estadísticas informan que no final del siglo XIX, 72,74% de los trabajadores en la industria textil eran mujeres. Tenemos también algunos relatos, depoimentos de la época, donde podemos percibir las condiciones terribles del trabajo femenino en la industria. Por ejemplo, a título de ejemplo, tengo un depoimento de una obrera, Luisa Ferreira de Medeiros, que trabajaba en Río de Janeiro, y entre comillas, ella dice, iniciaba el trabajo a 6 de la mañana y terminaba por volta de las 17 horas, sin horario para el almuerzo. Dependía del mestre o derecho de comer, y tendo o no tiempo para el almuerzo, o salario era el mismo. Las refeições eran feitas entre las máquinas. Apenas una pia imunda servíamos de bebedouro. Nunca recebíamos horas extras, mesmo trabalhando para além do horário estabelecido. Esta mesma operária fala da prática recorrente de assédio sexual em las indústrias e nos dá outras informações interessantes que poderia falar depois. O que me chama a atenção nestes depoimentos e em la documentação é a associação frequente entre a mulher no trabalho e a questão da moralidade social. Trabalhar fora de casa significava ingressar na esfera pública, o que transgredia a visão hegemônica naquele momento, que associava o sexo feminino com o espaço da vida privada. Esta visão era difundida em la sociedade por médicos, juristas e jornalistas que procuravam reforçar a ideia de que o destino natural da mulher era ser esposa, madre e dona de casa. Tenho aqui outros exemplos de médicos e juristas que dizem justamente isto, que a mulher deveria ser a esposa, a madre, que isto não era uma condição, mas que era seu destino natural. As mulheres que não cumprissem esses papéis eram vistas como loucas, degeneradas ou prostitutas. Tenho também alguns exemplos de documentos que dizem isso. En el movimiento obrero, la cuestión de la mujer ocupó un espacio significativo en las discusiones, en las reivindicaciones de socialistas y anarquistas. En términos generales, hubo un espacio significativo para la contestación de los padrones de género vigentes, con la frecuente proclamación de la igualdad entre los sexos. Tengo algunos documentos que transcribí que hablan, por ejemplo, contra el casamiento, el matrimonio religioso, el matrimonio institucional, y afirman que en la sociedad socialista o anarquista, las uniones serían libres y basadas en el amor libre. También proclamaban la igualdad de derechos y decían que las diferencias entre los hombres y las mujeres no eran naturales, mas eran resultados de la educación diferenciada que ambos los sexos recibían. Porém, este discurso del movimiento masculino, del movimiento obrero sobre la mujer, era un discurso muy ambiguo. Porque, embora houvesse uma defesa da mulher e da igualdade entre os sexos, na prática podemos encontrar uma série de discursos e uma série de práticas que afirmam a discriminação da mulher. Por exemplo, a ideia de que a mulher deveria se dedicar sobretudo a sua casa, a seu marido, a seus filhos, cumprindo suas funções naturais de esposa, de madre. Outros depoimentos sobre o controle da sexualidade feminina, entre outros aspectos. Só para dar um exemplo, há um jornal socialista em Brasil, que se chama Eco Operário, onde nós podemos encontrar o seguinte artigo, que diz: "La burguesia, las classes dominantes, la sociedad, deve estar orgulhosa dessa grande conquista, arrancar las hijas del pueblo, la mujer del pueblo, do lar doméstico, onde a sua missão era toda candura, era todo amor, criando e educando sua prole, preparando a refeição para sua família, lavando, compondo, tecendo, enfim, todos os papéis tradicionais das mulheres." Este tipo de representação da mulher como um ser subordinado ao homem aparece também em algumas gravuras da prensa obreira, como esta, por exemplo, onde temos um homem vigoroso que mira o futuro e a mulher que se apoia sobre seu marido, olhando, mirando o solo. Temos também outra gravura, onde podemos ver aquilo que uma colega em Lunes falou sobre o silêncio construído. Aqui temos uma representação simbólica da festa do primeiro de, como se diz, de maio, onde não há nenhuma mulher entre os participantes, e sabemos que em estas festas em Brasil haviam muitas mulheres. Então, podemos ver nesta gravura um pouco sobre a questão da mulher no movimento obreiro pela sua total ausência. A mulher só aparece em las gravuras não como uma mulher real, mas como uma mulher ideal, uma espécie de alegoria da liberdade, muito inspirada nas figuras da Revolução Francesa, como o quadro de Lacroix e tudo isso. Mas as pessoas reais na gravura são homens. Há um chino, há pessoas de todas as partes do mundo, mas todos são homens. A mulher não é uma mulher real, mas ela é uma alegoria. Em la outra gravura temos a mesma situação. Neste caso, a mulher apresenta a civilização com os instrumentos do trabalho em las manos sobre os escombros da sociedade capitalista e la guerra. Bueno, para terminar, a última parte do trabalho, eu procurei realizar uma série de biografias de mulheres que contestaram estes padrões sociais e esses padrões morais. Havia trazido acá algumas biografias, não tenho tempo de lê-las todas, mas o que me pareceu interessante é que muitas comunicações que foram apresentadas nesse simpósio, a questão da biografia foi muito importante como uma estratégia para falar da história das mulheres. não na biografia em el sentido tradicional de heroínas, algo assim, mas de tentar compreender outras formas de participação em la história. Por isso, cada vez, depois desse simpósio, cada vez mais penso que não existe lá a história das mulheres, mas muitas histórias de mulheres. E fiz algumas biografias de anarquistas, socialistas e comunistas, mas apenas gostaria de expor as conclusões gerais a partir destas biografias. Primeiro, que muitas mulheres em el movimento obrero não se conformaram aos papéis tradicionais de madre, dona de casa, esposa. Muitas ingressaram na vida pública, não só através do trabalho industrial, da necessidade do trabalho industrial, mas como maestras. Muitas dessas mulheres que se destacaram no movimento obreiro eram maestras, porque a maestria era um trabalho socialmente aceito para o sexo feminino em Brasil, mas permitia que a mulher saísse de casa e ingressasse na esfera pública. Muitas dessas mulheres foram também escritoras, embora se pensasse que para as mulheres estavam destinadas apenas alguns tipos de literatura, a poesia romântica e tudo isso. Sim. Muitas usaram a literatura também para fazer a contestação do capitalismo e tudo isso. E, finalmente, o movimento obreiro ofereceu um espaço para a contestação dos valores e da moral patriarcal. Embora houvessem discriminações, como procurei mostrar acá, houve espaço no movimento obreiro para que as mulheres associassem a causa da libertação feminina com o projeto mais amplo de emancipação social, anarquista e comunista. Essas mulheres foram professoras, escritoras e militantes, e não apenas companheiras de seus maridos, mas ativas participantes em las lutas de los trabalhadores brasileiros. Muitas graças.